Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes que estão sinalizados então na Rádio Cidade, na Rádio Municipal, começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela. Tivemos aí 4 finais de semana aí um espaço destinado a Expotempo e hoje então retornamos à nossa programação da Prefeitura Municipal Tenente Portela. Hoje temos diversos assuntos e diversos entrevistados. Primeiramente estaremos conversando com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Luiz Lopes, o Pena, presidente da organização da Expotempo 2017, que vai trazer um balanço sobre a edição, então, a 8ª edição da Expotempo, que encerrou no último final de semana. Estaremos também conversando com a professora Inéia Corlena, que é secretária de Educação, Cultura e Desporto, e que vai trazer, então, a agenda da secretaria nesse final de semestre, também a programação do final de ano. Estaremos também conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, e também estaremos trazendo informações do evento que aconteceu no dia de ontem, sexta-feira, pela parte da manhã, no Hospital Santo Antônio. Tivemos, então, a visita do ministro da Saúde, Ricardo Barros, também do secretário estadual de Saúde, João Gabardo dos Reis, e também se pronunciaram o nosso prefeito, Cleito Carbone, e também a presidente da Associação Hospitalar Beneficente de Santo Antônio, a senhora Mirna Braux. O evento ontem foi de inauguração, então, da UCI Neonatal e pré-inauguração da UTI Adulto 2. Então, estaremos, então, nesse programa trazendo as manifestações do prefeito, da Mirna, também do ministro da Saúde e do secretário estadual de Saúde, que falaram, então, no dia de ontem, com um grande número de pessoas que esteve presente naquele evento. E agora então vamos conversar com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Luiz Rosa Lopes, o Peninha, presidente da comissão organizadora da Expotempo 2017, que encerrou então no último final de semana. E nesse programa então o Peninha está aí não para trazer os resultados, mas para trazer um balanço, né, inicial de como foi então a Expotempo para a nossa comunidade, também para os expositores, para a comissão organizadora, o que temos para falar. Boa tarde, Pena, bem-vindo.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes. Pois é, estamos aí saindo, cumprindo mais uma Expotempo, mais uma missão da nossa equipe, da nossa comissão, os colegas. E eu acho que chegamos a bom termo, Regis. Foi uma feira que recebeu muitas mudanças e mudanças radicais no layout, no conteúdo, na forma como nós fazíamos. E foram as mudanças, de uma maneira geral, foram consagradas. Claro que algumas mudanças precisam ser aperfeiçoadas, mas de uma maneira geral a feira foi muito bem recebida. Eu pelo menos tenho recebido muitos elogios, muitos cumprimentos das pessoas quando as encontro, e todas são unânimes em dizer que as mudanças foram aprovadas, digamos assim, pelo público. Então acho que o nosso resultado final já é positivo, com certeza a feira atingiu amplamente os seus objetivos.
Quanto à avaliação final, números, público, valores movimentados, enfim, a comissão aí tem algum período, um prazo aí para organizar isso?
Na verdade nós queremos ver se no início de dezembro, agora a gente já faz apresenta os resultados, a gente fecha tudo isso aí agora, provavelmente semana que vem a gente termina essa equação, digamos assim.
Tem quantos a receber e a pagar ainda?
Exato, né? Tem muita coisa que ainda precisa ser paga, muita coisa para receber, Então nós vamos ter um balanço final realmente na semana que vem. Mas eu sempre digo que a Expotempo é uma instituição, digamos assim, né, que a Expotempo em si, né, não precisa ter lucro, e o nosso foco maior não é no balanço, não é nessa conta de simplesmente receita e despesa. O que a Expotempo traz é exatamente essa oportunidade para que todos tenham a sua hora de faturar, a sua oportunidade de negócio, e também de confraternizar, de encontrar amigos e a família, um ambiente seguro, um ambiente saudável. Então, acho que nesse sentido, a Expotempo já é um grande sucesso, independente de qualquer outro resultado. Mas a nossa expectativa também é que o resultado financeiro seja favorável.
Tá certo. Algumas informações aí, a questão de expositores, a satisfação. Também podemos trazer aí as novidades que foram apresentadas na Expotempo, que teve mais elogios, ou que teve, enfim, mais observações. Pois esse ano, né, como o Mendes falou, tivemos várias modificações, né? Acesso é diferente, área de shows é diferente, foi diferente, pavilhões novos, áreas de expositor novas, né, como o Espaço do Negócio, por exemplo. Nesses pontos aí, tem alguma observação já a nos trazer também?
Nós estamos ainda computando os dados, porque a gente está fazendo a gente está captando essas pesquisas entre os expositores, né? E nós ainda estamos computando os dados para termos uma visão mais estatística, digamos assim, dessas informações. Mas assim, de uma maneira geral, a feira foi muito, muito bem recebida pelos expositores, tanto que nós já temos reservas feitas para o ano de 2019, já houveram vários expositores que ligaram e já pedindo já espaço para a edição de 2019.
Já começou,
é verdade. Então isso eu acho que é o sinal mais consistente de que a feira realmente foi um sucesso, porque durante a feira, inclusive, eu passei em vários estandes, a maioria que eu pude, porque não dava muito tempo a gente fazer essa visitação, mas eu tentei passar em todos, e em todos foi unânime, todos eles manifestaram desejo de voltar, porque realmente a feira foi um sucesso extraordinário em termos de venda, em termos de negócio. Eu acho que ela tem uma solução muito boa nesse sentido também, porque a gente percebe quando isso acontece. E nós tivemos praticamente duas feiras, né? Porque nós tivemos quinta e sexta, foi aquele tempo chuvoso, incomodando e que deixou a feira um pouco mais amuada, digamos assim. E sábado e domingo foi aquela explosão de gente. Então foi
o sol, né? O tempo abriu,
as pessoas vieram maciçamente para a feira. Então foi uma loucura, porque domingo mal havia lugar para caminhar no parque, né? Porque de tanta gente que tinha lá. E isso fez a festa dos expositores, que afinal são a razão principal da nossa feira. Nós tivemos também uma mudança muito radical na parte gastronômica, na praça de alimentação, e foi um sucesso também retumbante ali. O pessoal compareceu em massa para aquele lugar, e mesmo em noites de chuva, né, o lugar se mostrou ser muito agradável, muito aprazível. Na sexta-feira, que era uma noite que estava chovendo torrencialmente, quem estava ali na praça de alimentação nem notava que estava chovendo, porque estava muito bom. Assim como na área de show também, né? Quem foi ao show do Michel Teló, apesar da chuva torrencial, quem estava lá no show não via que estava chovendo. Então foi uma feira que atingiu seus objetivos plenamente.
Secretário Wilson, presidente da Expotempo, trazendo algumas informações então aí sobre o fechamento da feira. Obrigado pelas suas informações. Deixamos aí o espaço à exposição para mais algumas informações.
Na verdade, o que eu gostaria era de agradecer novamente, né, a todos os envolvidos, aos nossos patrocinadores, aos nossos colaboradores, ao pessoal, os moradores ali da vizinhança, a família Vargas, que nos cedeu o terreno, a família Ramalho também, que cedeu o seu terreno ali para a feira, e pedir desculpas, né, a esse pessoal do entorno ali, aos vizinhos, que passaram dias de sufoco ali devido à montagem da feira. Eu quero que todos saibam que nosso intuito é não incomodar, é fazer com que a feira não perturbe muito, mas em alguma medida é inevitável, e a gente não tem como fazer uma feira no centro da cidade como a gente faz sem que haja essa perturbação ali. Mas o resultado final acho que está sendo positivo também nesse sentido. E um agradecimento muito especial aos nossos companheiros de comissão organizadora, né, os irmãos de luta, que eu chamo, né, que foram incansáveis nessa batalha nos meses que antecederam e nos dias durante a feira. Foi uma luta constante pela, buscando o aprimoramento, o atendimento da melhor forma possível e buscando fazer um trabalho sempre no sentido de agradar e de dar a todo mundo conforto e segurança. Então, eu tenho um agradecimento muito especial para fazer mesmo aos nossos companheiros de comissão, que são realmente irmãos de luta, são parceiros, nossos parceiros de sonhos. São todos de parabéns, porque o nosso esforço foi coroado de êxito e eu acho que o nosso objetivo foi atingido, independente de qualquer outra coisa. Um agradecimento especial também à administração municipal, que foi a nossa parceira nessa realização da feira, o prefeito Carbone, que sempre esteve à nossa disposição, sempre ajudando, sempre participando também, faz parte da comissão também, né? E eu acho que essa conexão que nós temos entre a comunidade, a administração pública, é que faz com que a Expo Tempo seja esse sucesso. Porque sem essa união, jamais conseguiríamos realizar uma feira desse porte com um tamanho de sucesso. Tanto, até para complementar, o sucesso é tamanho que nós já estamos recebendo, inclusive, consultas de outras cidades, de outros estados até, nos perguntando sobre como foi realizado, qual é a fórmula que a gente usa para fazer a feira, de tanto sucesso que ela fez e tão boa impressão causou nos visitantes todos que estiveram aqui. Claro que a hospitalidade portelense faz uma grande diferença também nesse aspecto, mas isso nos enche de orgulho, a gente ter essa oportunidade de transmitir aos outros essa forma bem sucedida que a gente tem aqui, isso nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo. Vamos nos preparando já para a próxima, vamos terminar agora esses acertos e balanços que estamos fazendo e já vamos começar a pensar em 2019, né, porque tem muito trabalho pela frente. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez à comunidade portelense, a você, Regis, e aos ouvintes, e vamos que vamos, né? Daqui uns dias tem outra, né? Um abraço.
É isso aí, muito obrigado ao secretário Nilson Luiz Lopes, presidente da Expo Tempo 2017. E agora então vamos conversar com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, professora Irineia Corlena. Boa tarde, secretária, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal.
Está encerrando então o ano, né? Temos aí o último mês aí do ano letivo. É, várias atividades, está chegando Natal também, muitas coisas da parte da educação, da cultura e do desporto, né?
Isso, Regis, faz um tempinho que a gente vem se organizando aí para o final do ano, né? Mas ainda falando um pouquinho de outubro, das ações de outubro, a gente também fez o período das matrículas e rematrículas das escolas municipais. Então, entre os dias 16 de outubro a 16 de novembro, né, chamando os pais ou responsáveis para realizar as matrículas e as rematrículas nas escolas da rede municipal, ou seja, da educação infantil, as creches, né, ou a pré-escola nas iniciais e para o ensino fundamental. Então a gente pede que os pais ou responsáveis, eles vão até as escolas ainda para fazer as matrículas e as rematrículas dos seus filhos, levando os documentos dos filhos originais. As secretarias das escolas estarão abertas das 8 às 11h30 pela parte da manhã e das 13h30 às 17h, né? É extremamente importante a presença dos pais para a realização das matrículas e das rematrículas, porque a gente não vai fazer automaticamente as matrículas. Então é importantíssima a presença dos pais e também levar um comprovante de residência, no qual, caso precise ser, na questão do transporte, regularizar também o endereço dos pais. Então é importante que os pais compareçam às escolas para fazer as matrículas e rematrículas.
Certo. Dos outros anos escolares, ensino fundamental, também já estão abertas as matrículas?
Todas as matrículas. Todas.
Uhum. Todos os educandários. Então todos temos aí a Marcelo Dias, a
Na verdade, são nove escolas, né? Duas no campo, que é na localidade do Alto Alegre, e uma no capital Santo Antônio. Mas as escolas todas estarão abertas, recebendo aí os pais para fazerem as matrículas de seus filhos.
Tivemos também várias atividades no mês de outubro ainda, né, secretária? Que podemos destacar aí através das escolas e da própria secretaria, né?
Sim, Regis. Tivemos apresentando nossas cooperativas escolares na Câmara de Vereadores. Essa apresentação, na verdade, ela teve um intuito de apresentar para os nossos vereadores as atividades que os alunos das escolas municipais desenvolvem no contraturno. Então, houve a apresentação da cooperativa da Escola Ayrton Senna, a Cooper Senna, com o projeto Reciclar é Bom, Reutilizar é Melhor. A cooperativa da Escola Arcelino Soares Bueno, do bairro Operário, a Cooperasb, com o projeto A Arte de Cooperar e Aprender Juntos, e a Cooperativa Escolar da Marcílio Dias, do Alto Alegre, a CEAL, com o projeto Experimentar é Possível. Então, os projetos eles foram apresentados pelos próprios alunos, que fazem parte das cooperativas, apresentando as atitudes, os valores de cooperação, cidadania e empreendedorismo. E, no final, a gente entregou, então, um livro que foi feito, Cooperar para Transformar. É um livro que consta de 65 projetos realizados nas escolas durante o ano de 2017.
Através do programa União Faz a Vida,
isso,
né?
Através do programa União Faz a Vida. São os projetos trabalhados com os alunos da rede municipal. Também realizamos, nesse mês de outubro, ainda em comemoração ao mês da criança, a entrega de brinquedos e jogos para as escolas e educação infantil. Foram investidos mais de R$25 mil em brinquedos e jogos, juntamente com a coordenadora da educação infantil, a Geni Carboni. Foi bem gratificante essas entregas, né, porque as crianças ficaram surpreendidas com bastante brinquedos, na verdade, foram bastantes jogos e brinquedos que contemplaram...
Jogos pedagógicos?
Isso, jogos pedagógicos que contemplaram, né, as escolas e a educação infantil. E a gente sabe que esses brinquedos fazem parte para acolher essas crianças, para tornar mais alegre o ambiente e que também ajuda os professores nas atividades educativas dos alunos.
E no mês de novembro, então, o mês aí que estamos encerrando também, várias atividades na Expotempo, avaliações, que temos para trazer então para a nossa comunidade.
Regis, nos dias, entre os dias 6 e 20 de novembro, nós, a Secretaria de Educação, aplicamos a prova nas escolas, tá? Essas provas, elas acontecem para avaliar os alunos do primeiro ao nono ano. Elas são provas organizadas pelos próprios professores, conforme cada disciplina, né? Conforme o conteúdo trabalhado com os alunos durante o ano. Então, a equipe da Secretaria de Educação, ela aplica as provas nas escolas, onde as provas contêm, então, 20 questões para os anos iniciais e 40 questões para os anos finais, ou seja, por área. Então, depois os alunos realizarem as provas, essas provas elas são corrigidas pela equipe da SMEC e repassadas para as escolas, onde os professores divulgam as notas para os alunos.
É uma espécie de avaliação do aprendizado, não
isso,
seria?
Isso, é uma espécie de avaliação.
MENAD que existe na universidade.
Isso, é uma espécie de avaliação onde o aluno, né, ele é avaliado durante do que foi trabalhado durante o ano com ele na sala de aula.
Para depois se trabalhar, então...
Isso, sim, na verdade, isso na verdade vem a ajudar, né, o professor e ver assim, de que forma poderia se trabalhar ou se planejar para o próximo ano.
Alguma disciplina, alguma outra
disciplina,
que esteja,
alguma, né, forma diferente de trabalho.
Muito bem.
Também tivemos nesse mês de novembro, festejando aí os 30 anos de atividades da Escola da Educação Infantil da Turma do Giz de Cera do bairro Isabel, que hoje atende 79 alunos. Nessa semana ali do aniversário, foram realizadas várias atividades, com brinquedos, brincadeiras, tornando um dia diferente para os alunos. Então, nós, a Secretaria de Educação, juntamente com a administração, queremos parabenizar os professores e os alunos pela dedicação, pelo trabalho que eles realizam frente a essa escola. Também queremos agradecer aos pais, que confiam no trabalho dos professores, levando os seus filhos lá e juntamente com os funcionários que desempenham um grande trabalho nessa escola.
Teremos neste mês aí os encontros das famílias com os alunos, né, e a escola, né? Teremos agora, hoje, né, temos a formação, aliás, temos o encerramento da Senadense, né? Temos o Dia da Família na Escola.
Isso, Regis. Tivemos então no dia 23 o Dia da Família na Escola na comunidade do Alto Alegre, com várias apresentações, e no dia 24, sexta-feira, a Festa da Família na Escola Arcelino Soares Bueno, do bairro Operário. Queremos também parabenizar esses professores e funcionários que recebem de uma forma tão gratificante os pais, que com certeza o trabalho só é bem visto, só é bem realizado quando a família participa na escola.
É parte integrante e fundamental da formação.
Isso,
alunos, né?
Isso mesmo. Então já virou praticamente tradicional essas festas da família na escola.
Todas,
né,
as escolas fazem,
todas as,
né,
escolas fazem, e a gente vê positivamente isso. E hoje à tarde a gente vai ter então o encerramento do Senadense com a professora Karine Pimentel.
Que é o grupo de dança da Escola Ayrton
Senna. Que é o
Senna.
Grupo de dança da Escola Ayrton Senna. Vai ser um encerramento do ano com algumas atividades, algumas apresentações e surpresas. Então a gente está esperando aí...
No Centro Cultural.
hoje à tarde ver esse evento aí da professora Karine com suas, com seus alunos para a apresentação de hoje à tarde, encerramento do Senadense.
Passando o mês de novembro, que foi o mês da Expotempo, dezembro, né? Mês festivo, mês natalino, e temos agora então toda a programação de Natal, né, que é organizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e a de Indústria, Comércio e Turismo. E já no próximo final de semana, então, temos já a abertura do Natal em Trento Portela.
Isso, Regis. Estamos aí participando e também planejando o dia 3 de dezembro, que vai ser num domingo, né, Regis? Com um passeio ciclístico e a abertura do Natal. Então, esse passeio ciclístico ele vai iniciar às 13h30, com as inscrições dos alunos, das crianças que irão participar, não só alunos, mas todas as crianças do município que queiram participar do passeio ciclístico. As inscrições serão feitas na hora.
Então, né? A partir das 13h30, né, o pessoal pode ir na praça
do imigrante, né, para fazer as inscrições. E o passeio vai começar, então, às 15 horas, né?
Percorrendo. Quem não tem bicicleta pode participar também.
Então, às 15 horas, inicia o passeio ciclístico, percorrendo as avenidas da cidade, né? Depois retorna para a Praça do Imigrante, onde ali vai ter apresentações locais, mateada, também vai ter praça de alimentação e mais
sorteio
à noite...
Sorteio das bicicletas,
sorteio,
né?
Sorteio de 3 bicicletas, né? E demais prêmios.
É importante, né, destacar, quem for lá na praça, fizer a inscrição... para concorrer às bicicletas, mas tem que estar lá no evento a tarde toda para concorrer à bicicleta.
Quem não estiver no evento,
se for chamado, não estiver
lá, perdeu. Se for chamado, não
estiver
no evento, perdeu. Então tem que participar, né?
Isso é uma atividade, né? Bem intensa, bem legal, bem divertida, que a nossa comunidade participa bastante. Que é o passeio ciclístico que era feito em outubro, né?
Em outubro.
Mas de virtude dos...
E também a gente está, como a gente tem a parceria das lojas Quero Quero, né? Então a gente também está comemorando aí o aniversário das lojas Quero Quero em Tenente Portela. Então a gente juntou tudo e também, com certeza, para fazer uma grande abertura aí para o nosso Natal.
E nesse dia, pela manhã, vai ter um encontro, primeiro encontro de
ciclistas,
em Tenente Portela, né? Na verdade é uma competição, né, que está acontecendo em toda a região aí, tem já vários municípios que realizam, Trento Portela vai fazer a primeira etapa, então, no dia 3 de manhã. Então, virão ciclistas de várias cidades da região. E à tarde, a maioria permanece em Trento Portela e vão participar.
Isso, a gente fez o convite também para o pessoal, esse pessoal que vai participar pela parte da manhã, os ciclistas. A gente convidou eles também para participar à tarde, que vai ser muito legal, muito importante. E após, então, as apresentações aí, a gente continua... porque à noite teremos então um grupo de danças, o GEMP, da cidade de Criciúmal, que vai apresentar o espetáculo Nações, Movimentos do Mundo. É um grande grupo, com certeza todo mundo virá prestigiar e vai gostar muito do evento.
Um grupo que excursiona pela Europa todos os anos, né, levando a cultura da dança em diversos festivais, né, América Latina, Sul do Brasil, centro do país. Esse grupo percorre vários lugares, é um grupo de Criciúmal, mas que tem uma bagagem, uma experiência muito grande em festivais de dança, e é um grande espetáculo que temos aqui na nossa região, e estará aqui então dia 3, no próximo domingo, né, secretária?
Isso, Regis, é assim, vai ser valioso, vai ser bem gratificante, e que todo mundo prestigie esse evento no dia 3 de dezembro, traga sua família, traga sua bicicleta, traga sua cadeira. Sua cuia... né, sua bomba, sua térmica, e venha prestigiar essa abertura do Natal e o passeio ciclístico.
O Grupo GEM se apresenta então às 20 horas do domingo, né?
Isso.
Espetáculo gratuito, é bom lembrar.
Isso, né? Aí. E Regis, por final, nós queremos agradecer e também parabenizar a professora Jaiana Garcia, da Escola Tenente Portela, do bairro São Francisco, que foi a professora ganhadora do primeiro lugar com experiência pedagógica do programa Green. Esse programa ele é em parceria com o Senar, ele envolve, na verdade, a participação de diversos estados do Brasil. Então, para nós, foi uma surpresa, mas também muito gratificante, em primeiro lugar, ela contemplada, essa professora. A gente só tem a agradecer o empenho dela, o trabalho dela, que está aí, uma sementinha plantada e que deu frutos. Então, parabenizar a ela, aos professores e a escola do bairro Operário.
A dedicação, né?
A dedicação pelo trabalho, isso aí.
E é claro, falando ainda em programação de Natal e nos próximos programas e na imprensa, também vamos estar divulgando o restante da programação para o resto do mês, né, secretária? Abertura, então, dia 3.
Dia 3 de dezembro.
Muito
na Praça
bem.
Do Imigrante.
Isso, junto com o Passeio Ciclístico.
Isso, todos convidados a prestigiar.
Tá certo. Mais alguma informação, então?
Seria isso, Regis. Agora estamos organizando aí o final do ano com os alunos. Também estamos preocupados com as provas, os alunos, né? Todo ano aí, né? Então a gente tem que rever algumas situações. A gente tem um planejamento já. Começando com planejar o ano de 2018. Mas queria agradecer, assim, pelo desempenho da Secretaria de Educação, a equipe que sempre nos auxilia, nos apoia, a administração municipal, que também, juntamente com a Secretaria de Educação, sempre nos apoiando, nos auxiliando. E dizer para a comunidade que nós sentimos, assim, muito orgulhosos da educação do município, porque a gente está aí com novos projetos, por exemplo, na Ayrton Senna, com 3 salas novas,
quase tudo pronto,
e já licitada a quadra coberta. Logo, logo estaremos aí com uma ampla escola, com certeza, para acolher os alunos do ano de 2018.
Muito bem, então, esta foi a secretária Irineia, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, falando aqui do nosso programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal.
Dando sequência, então, vamos conversar com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. Vice-prefeito, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Inicialmente, nossa saudação aos ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade. Dizer da satisfação de estar mais uma vez no programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, de poder conversar com a nossa comunidade. Cumprimentar a todos aqueles que estão no programa no dia de hoje, participando. E dizer que estivemos aí ausentes, a grande equipe da administração dos últimos programas, em função de que esse espaço, né, foi utilizado aí para a divulgação do nosso grande evento, que foi a Expo Tempo 2017, né, e que a gente aproveita, né, e é nada mais justo do que o município, né, ceder esse espaço, né, como foi cedido, para que a comissão, a coordenação da Expo Tempo pudesse fazer a divulgação da feira para a nossa comunidade da região. E aproveitar para a gente também parabenizar, através do presidente da feira desse ano, nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Rosa Lopes, né, que está também fazendo parte do programa hoje. Então, em teu nome, Nilson, né, pena a gente cumprimentar, né, todos os organizadores, as entidades que promovem a Expo Tempo, né, Associação Comercial e Industrial, na pessoa do Gilberto, a Emater do Rio Grande do Sul, na pessoa do chefe do escritório municipal, do Zec, da equipe da Emater, né, e a Prefeitura Municipal, né, e dizer que, né, a CI que a gente já, né, citou, e o envolvimento da comunidade. Essa comissão, né, capitaneada aí pelo Pena, né, envolveu vários segmentos da nossa comunidade, que ao longo dos últimos meses estiveram, né, discutindo, planejando, projetando para que Tenente Portela, a região, né, pudesse ter uma feira da dimensão, do tamanho do que foi a Expo Tempo nesse ano. Então, a todos vocês, né, que estiveram lá organizando, né, os nossos cumprimentos, né, o nosso reconhecimento, porque num ano de dificuldade, como que estamos vivendo 2017, e uma equipe como a que vocês integraram, né, se desafiar a realizar um evento, né, tem que ter realmente muita união e muito esforço para se chegar ao sucesso que chegou. Podemos dizer, né, que a comunidade dentro de Portela está de parabéns, a região pôde estar aqui, vimos a satisfação no expositor que estava ali com o seu produto, com o seu serviço, divulgando e vendendo. Podemos ver nos vários espaços, as novidades que a feira pôde trazer, né, e o espaço, então, merece o respeito e o reconhecimento. E então, acredito que, com isso, credenciamos a Expo Tempo como um grande evento da região para as próximas edições. Então, cumprimentar vocês todos que estiveram aí nesses últimos meses envolvidos com muito trabalho, com muito sacrifício e dedicação. Falar também, pessoal, das atividades que envolvem especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, especialmente da questão das estradas, né, uma das atividades que merece uma atenção especial da administração municipal. Nós, ao longo do ano de 2017, nos deparamos com várias dificuldades, dentre elas as condições de clima, que se foram favoráveis para nossas atividades agrícolas, atividades produtivas, muitas vezes em determinados momentos foram, né, nos trouxeram um prejuízo para o serviço de máquinas, para a recuperação e melhoria das nossas estradas. Também a própria questão da manutenção das nossas máquinas, que muitas vezes fragilizaram a equipe de trabalho, máquina que estragava, máquina que estava no conserto, né, e que é normal, porque são atividades pesada, mas que nós conseguimos nesses 11 meses, quase 11 meses de atividade dessa administração, né, fazer as principais estradas. Temos mostrado um diferencial na qualidade do trabalho que está sendo feito. Então, queremos nesse espaço dizer aquelas comunidades que já foram, né, já receberam esse trabalho de melhoria, né, que já reconhecem o quanto foi feito, né, que foi um esforço muito grande do nosso secretário de Desenvolvimento Rural, o Mauro Ludwig, né, toda a sua equipe, né, cumprimentar os funcionários que muitas vezes no sábado, fora do seu horário, estão dispostos, né, e têm se empenhado para muitas vezes concluir atividades que estão em andamento e deixar lá uma comunidade bem servida com as melhorias que a gente espera fazer para todo o nosso município. Então, é cumprimentar todos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, especialmente a equipe aí que está envolvida na melhoria, na recuperação das nossas estradas, e dizer que ainda até o final do ano a gente pretende, né, chegar aos principais pontos que ainda não foram trabalhados nesse ano, né, dentre elas está aí parte da comunidade indígena, que merece também a nossa atenção, que vamos fazer a melhoria nos acessos especialmente, né, e aquelas comunidades que ainda não receberam o trabalho de melhoria, que estão planejados para os próximos dias. Temos aí uma diminuição do volume de chuva nesse período, que tem favorecido, né, e com isso a gente entrar 2018 com a situação já bem melhor, né, podendo, né, trabalhar aquelas espaços onde demandem alguma atividade específica. Então, também agradecer às comunidades, né, o pessoal do interior especialmente, que souberam reconhecer, souberam esperar, né, e com muito respeito, aguardando que o município pudesse chegar lá e fazer aquele serviço que a comunidade esperava. Uma outra atividade também queremos destacar, está indo se finalizando, né, e que beneficiou muitas propriedades do nosso município, é o programa Propriedade Limpa. Esse que o município, né, contratou serviço de máquinas terceirizado e está subsidiando 50% do valor da máquina, e que foi disponibilizado várias máquinas aí que estão fazendo e estão quase finalizando, né, através dessa empresa ganhadora da licitação, o serviço nas propriedades, né. Então foram uma quantidade grande de hora máquina disponibilizada através desse programa, e que a gente sabe que trouxe, né, sem dúvida, muitas melhorias que o município não pôde fazer com a sua máquina, não pôde executar, né, e que através da terceirização, então, a gente conseguiu atender esses agricultores. Também ao longo desse ano, a gente trabalhou as atividades de planejamento para os próximos períodos, né? Dentre elas, a gente destaca aí as reuniões do plano plurianual, que concluímos e que há pouco a Câmara de Vereadores aprovou o nosso plano para os próximos 4 anos. E também, né, com isso, nós temos projetados aí várias atividades que foram demandadas pelas comunidades para o ano de 2018, especialmente aí no interior, no nosso meio rural, para que a gente possa atender as principais demandas das nossas comunidades. Então, esse é um relato aí rápido dessas ações, e sempre nos colocando à disposição da comunidade, né? Nós estamos lá junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, especialmente lá auxiliando, né, que o pessoal nos procure. Nós temos ido até as comunidades, até o interior, quando demandado, para a gente ajudar a encontrar a solução para problemas que afetam o nosso meio rural. Então, agradecer o espaço e desejar a todos uma boa tarde, um bom final de semana, e nos colocar à disposição mais uma vez de todos.
Obrigado, então, pelas suas considerações, nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares. E essa última sexta-feira, ontem, foi um dia histórico para o município de Tenente Portela. Tivemos a inauguração da UCI Neonatal e a pré-inauguração da UTI 2 do Hospital Santo Antônio, com a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros, também do secretário estadual de Saúde, João Gabardo dos Reis. É um grande evento na frente do Hospital Santo Antônio. E nós vamos agora, nesse programa, reproduzir, então, primeiramente, o discurso do nosso prefeito, Clairito Carbone.
A todas, é para nós uma alegria muito grande recebermos aqui, Tenente Portela, ministro da Saúde, Ricardo Barros. Seja bem-vindo ao nosso município, ministro. Obrigado pela presença aqui, comunidade portelense. De coração, agradece por o senhor estar aqui hoje valorizando o nosso Hospital Santo Antônio. Muito obrigado, ministro. Saudar a nossa presidente do hospital, dona Mirna, a batalhadora, é o diferencial nosso hoje na saúde em Tenente Portela. Dona Mirna, em nome da comunidade portelense, o nosso muito obrigado. Vou saudar os nossos deputados Peronde, Pompeu de Matos, Tomates, Luiz Carlos Reis, né? Deputado estadual, o Plasma, dona Zilac, está aqui presente, nossa saudação. Dizer que vocês, ministros, esse deputado tem ajudado muito o nosso hospital Santo Antônio e Tenente Portela. Vou saudar também o nosso secretário de Estado, Gabarco, representando o nosso governador, Gabarco. Já teve o Tenente Portela nos visitando. Dizer em nome da administração municipal que nós estamos aqui imbuídos, juntamente com toda a equipe, e aqui eu quero fazer uma referência muito especial, toda a equipe do Hospital Santo Antônio, parabéns pelo trabalho, pela qualidade e pelo atendimento que é prestado ao cidadão, não de Tenente Portela, mas da região. Ministro, se atende mais de 60 municípios hoje em Tenente Portela. Se atende mais de 17 especialidades aqui em Tenente Portela, uma comunidade de 14 mil habitantes. Digo, Gabardo, e eu quero que leve para o governo, ministro, o nosso presidente Temer, dizendo.
Primeiramente, o discurso do nosso prefeito, Clairito Carbone.
A importância que tem da descentralização do atendimento na saúde. A importância que tem de apoiar ações como acontece em Tenente Portela, com pessoas que nem a dona Mirna, fazendo o diferencial, evitando que o nosso paciente vá para dentro do capital. Qualidade de atendimento. Qualidade que nós aqui, com o nosso corpo clínico, fizemos a diferencial em Tenente Portela. E dizer mais, ministro, 80% do atendimento é via SUS aqui. Esse é o diferencial, Gabardo, que nós temos que valorizar, que nós temos que prestigiar, esse trabalho que essa equipe faz. Então, em nome da administração, eu quero antes de mais nada saudar o nosso presidente da Buceleira, o Sérgio, o Roberto, saudar todos os prefeitos que estão aqui, presentes, vindo e apoiando. Que os prefeitos também têm ajudado aqui em Tenente Portela, com recursos, com apoio financeiro, né? Esperamos que continuem contribuindo. Ministro, o nosso muito obrigado. O nosso agradecimento de coração por conhecer uma realidade diferente do nosso país, por conhecer um município que está fazendo a diferença graças a uma empreendedora, graças à comunidade, graças ao apoio de cada um daqui de Tenente Portela da região. É que a diferença acontece nesse hospital. Um hospital que nos orgulha, que nos dá a certeza que vidas aqui estão sendo salvas.
Nesse momento, então, vamos também ouvir a manifestação da presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, a senhora Mirna Braux.
Muita gratidão a todos vocês que estão aqui, aos nossos funcionários, ao nosso corpo clínico, as pessoas que oram, que nem a doutora Leonora, com 90 e poucos anos, que torce por esse hospital, as igrejas, enfim, todos que trazem aquele alento, aquele conforto no dia a dia para nós. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, é com muita emoção, com muita alegria que nós lhe cumprimentamos. Seja bem-vindo a um hospital que ele começou, ministro. Nós acompanhando uma emergência que não tinha médicos, os médicos estavam no posto de saúde há 10 anos atrás. E quando vinha uma emergência, nós tínhamos um aparelho de pressão dentro do hospital. Nós não tínhamos médico, nós tínhamos que implorar, porque o médico tinha outra função e não a de ser só do hospital. Então, rapidamente, hoje nós queremos dizer, após 10 anos, nós estamos com uma equipe de 40 e poucos médicos dentro do Hospital Santo Antônio, com 27 especialidades, que fazem a diferença no Rio Grande do Sul. E quando não tem recurso, eu quero agradecer a minha família querida que está aqui, nossos documentos, as agências bancárias, a minha família, que minhas netas não vêm num colinho às vezes, e eu larguei a minha família e a minha empresa. Obrigado, Milton, que tu disse que nós éramos o remo e a canoa, e que o remo foi a canoa. Secretária Isabel, aqui realmente eu sinto o SUS. Aqui, quando a pessoa chega na porta da emergência, todas as especialidades em 15 minutos estão aqui. Atendeu o clínico presencial, nós temos a traumatologia, a cardiologia, a otorrino, a buco, a vascular, a neonatologia, a pediatria, ministro. Todas as crianças que nascem aqui, de 80% parto normal, é isso que nossos pediatras trabalham aqui. O doutor Luiz, que está há 30 anos aqui conosco, doutor Reimar, hoje também presidente da Unimed, primeira cirurgião de três corporal, 30 anos aqui conosco, me perdoa eu não citar todos, mas hoje a nossa neonato, ela é do Sofia Felter de Belo Horizonte, ela ama o marido que é gastro, às vezes me liga e diz, Mirna, por favor, libera a minha esposa porque faz 5 dias que não veio para casa. Mas como nós temos outros plantonistas, e eu ligo para ela, Mirna, eu não vou deixar minhas crianças, eu amo elas demais. Então, acho que em poucas palavras, eu não vou roubar o tempo, que nós queremos que o ministro veja o nosso hospital. Obrigada ao corpo clínico, obrigada a esses funcionários, todos, que são todos unânimes com nós. Obrigada, comunidade. Doutor Calado, muito obrigada pelo apoio e pela aposta que vocês deram. Mas com todas essas especialidades, hoje nos mandam pessoas do Rio Grande inteiro. Essa semana o governo do estado nos ligou de um olho perfurado, onde dois hospitais que deveriam receber, não receberam. Hoje nós temos um oftalmologista aqui, que é transplantador de córnea. E ano que vem nós vamos transplantar córnea aqui no Hospital São Antônio. E essa última linha, muitas vezes, me dizem que eu não devo fazer se não tem recurso. Se fosse esperar o recurso, esse hospital seria um grande posto de saúde hoje. Porque nós temos que primeiro nos adequar, temos profissionais, e hoje eu digo assim, depois que eu entrar com o teu projeto. Então hoje, ministro, nós já estamos com 2 intensivistas adultos aqui, intensivista neonatal e toda a equipe aqui acompanhando os obstetras, cardiologista que nós temos aqui, que é hemodimensista, e ele está indo toda terça-feira a Passo Fundo colocar stand em mais de 5 a 8 pacientes da nossa região. E toda a região de 90 e poucos municípios é aqui que são socorridos. Estragou um aparelho na oftalma há poucos dias, Mirna, a região não tem onde fazer. Quanto é? 391. Liga para o Santander e financia em 10 vezes e o equipamento está aqui dentro. Então a gente enfrenta. Nós não podemos esperar que o governo nos traga tudo. Nós temos que ser parceiros, ter coragem e nós vamos continuar. Por quê? Porque eu vi lá em Vista Gaúcha, onde eu vivi 25 anos, o pai vender a última vaquinha para trazer a luz a um filho dentro do hospital. E assim é na região e ainda acontece hoje. E é por isso, pela nossa agricultura, pela região celeiro do Rio Grande do Sul, que eu estou me doando há 11 anos. Obrigada, minha família, que tem me dado todo o apoio. Vocês são os heróis. Obrigada, família da Lizete. E se não fosse a Lizete do meu lado, porque, ministro, eu não ia deslocador e não mudar. Ela é meus braços e 25 anos no hospital e nós formamos um remo e uma canoa aqui. Então, obrigada por tudo, Lisete, por tudo que me ajuda nos projetos. Eu não vou esquecer mais, porque é importante que nós ouvimos o ministro, o secretário de saúde, Peronde. Obrigada por teres ajudado nesse presente. Somente gratidão a todos, aos deputados, autoridades, prefeitos que aqui vieram. Muito obrigada.
Agora então, o pronunciamento do secretário estadual de saúde, João Gabardo dos Reis.
Eu quero ir junto com o governador Sartori, em função de outros compromissos, com outros ministros que estão em Porto Alegre, não pôde estar presente. Ele tinha programado estar aqui hoje, tem quatro ministros em Porto Alegre. Mas eu queria, em nome do governador Sartori, primeiro agradecer ao ministro Ricardo Barros por ter vindo aqui ver essa experiência. Daquele SUS que está certo. Esse aqui é um hospital que orgulha todos nós. Eu, quando recebo a dona Mirna, a Lisete, Porto Alegre, sempre encontros muito emotivos, né? Porque a dona Mirna ela faz a gestão desse hospital com muita emoção, com muita doação. E às vezes eu fico constrangido, porque o Estado não tem condições de dar mais que aquilo que a gente está dando. O hospital merece, deveria, poderia receber mais. Infelizmente, nós temos uma dificuldade financeira enorme. Mesmo assim, isso é um hospital que o ministro Ricardo Barros, ele é mantido com recursos do governo federal, em torno de 50% dos recursos desse hospital vem da prestação de serviço, aquilo que é pago pela tabela do Sistema Único de Saúde. E os outros 50% são com incentivos que o Estado coloca nesse hospital. É bastante, né, se nós compararmos com outros hospitais que recebem quase que exclusivamente a tabela do SUS. Mas aqui, o atendimento é diferente. Não tenho dúvida. Eu tenho visto municípios, hospitais reclamando aqui da região que não conseguem cumprir suas metas porque diz assim, mas é que os pacientes vão todos para a atendente portal. Porque aqui há uma facilidade realmente de acolhimento dos pacientes e isso é fruto desse trabalho que a dona Mirna faz. Então, o ministro Ricardo Barros é um ministro que tem feito e dado uma demonstração enorme para todo o país de como nós podemos usar melhor os poucos recursos que nós temos na saúde. Acho que esse é o exemplo que ele está dando para todos. Tem dificuldade, o Ministério da Saúde também passa por dificuldade, mas mesmo assim, temos feito, tem avançado enormemente. Então, há quase um consenso entre os secretários estaduais de saúde de que o ministro Ricardo Barros é o melhor ministro da saúde que passou, extremamente justo com alguém que tem se empenhado, que é dedicado tanto. Eu queria também agradecer a presença de todos os deputados que aqui estão presentes, deputados federais, deputados estaduais, mas em especial ao deputado Peronde, que promoveu aí esse dona Mirna, o deputado Peronde me colocou numa enrascada, porque ele disse que eu tinha que vir aqui hoje e eu tinha que fazer uma promessa para vocês de que o Estado vai poder complementar os valores das diárias das UTIs que vocês ainda não têm complementação. Podemos fazer isso nesse momento, mas eu coloquei ao deputado Peronde, digo aqui a dona Mirna, que esse hospital estará entre os primeiros hospitais que receberão a complementação da UTI no momento que ela for possível. O Estado passa por uma série, o governo federal, uma série de projetos que estão sendo aprovados na nossa Assembleia Legislativa, tem a questão da venda das ações do Banrisul. Então nós dependemos de uma série de fatores para que o Estado possa efetivamente sair dessa crise. E eu tenho certeza que, se aprovados esses projetos, o governador Sartori... Eu tenho certeza que é desejo, é compromisso do governador Sartori no que a gente conseguir estabelecer uma estabilidade econômica, conseguir pagar os nossos funcionários, a saúde vai ser a área que vai ter prioridade. Eu não tenho dúvida nisso e esse hospital vai estar entre os primeiros que receberão a diferença. Muito obrigado a todos.
E agora então vamos ouvir o que falou o ministro da Saúde, senhor Ricardo Barros.
Quero saudar a todos, estou aqui, presidente Portela, E meu assessor lá, que fica comigo em Maringá, o Aires, é nascido aqui, trouxe ele para conhecer os parentes aqui da cidade. Prefeito Carbone, parabéns, né, pela possibilidade que vocês têm de ser referência na saúde. O município que tem uma estrutura muito maior do que deveria proporcionalmente, e evidentemente que isso implica em custos maiores para a prefeitura e estabelecer prioridades. Administrar e estabelecer prioridades. Cobertura é curta, cobre de um lado, cobre do outro. Então, estar aqui, o Tenente Portela, que tem como prioridade a saúde, para mim é uma grande alegria. Dizer a Mirna e a sua família, a gestão é o segredo do equilíbrio. Esta realização pessoal, Mirna, que você tem, administrando esta obra de saúde, se doando, fazendo, né, dessa sua vocação uma realidade para as pessoas que precisam do atendimento, não pode se transformar numa angústia para a sua família. Isso tem que ser apenas alegria. E o equilíbrio das contas dessa instituição depende de todos. Então aqui eu quero pedir uma salva de palmas à bancada federal, que todos os parlamentares contribuem com o hospital. Mas também pedir aos prefeitos que contribuam. Não mandem só a ambulância para cá. Mandem um recurso também. Faça que vocês atendem aqui a 60 municípios. Alguns já dão alguma ajuda para vocês. Mas os que ainda não dão, se cada um der 10 mil reais, as contas aqui estarão em dia. E não provocarão essa angústia de todo mês ter que buscar recursos para cumprir os compromissos. Lá no meu escritório em Maringá, eu fui prefeito há 29 anos lá, e depois 5 mandatos de deputado federal, lá tem uma frase escrita assim: não também é solução. Porque quando você diz não, a pessoa tem que buscar outra solução, e rapidamente. Não bata nas costas, diz que eu vou pensar, vou resolver, vamos ver, porque o problema se agrava e a solução não virá. Então, eu estou dizendo isso porque eu percebo, não é aqui não, em todo o Brasil, tanto que votamos lá no Congresso o projeto do senador Serra para refinanciar a dívida das outras casas a um juro subsidiado de 0,5%, e que dependerá agora de colocarmos no orçamento da União os recursos para que o Tesouro Nacional pague a diferença entre o custo do dinheiro e o que os hospitais filantrópicos vão pagar nesse financiamento. Então nós estamos buscando dar uma solução. Nós colocamos à disposição de todos os hospitais filantrópicos do Brasil consultoria gratuita, pago por nós, governo federal, de gestão do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Albert Einstein, da Beneficência Portuguesa, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, dos hospitais de excelência do Brasil. Qualquer entidade filantrópica que quiser pede uma consultoria de gestão para ensinar a gastar melhor os recursos, para ensinar a utilizar da forma mais eficiente para que a gente tenha uma melhor relação com os governantes. Foi assim que eu já economizei 4 bilhões e 400 milhões de reais em um ano e meio de gestão, comprando exatamente as mesmas coisas que compramos no ano passado. Então, é possível fazer mais com o mesmo. E esse é o grande desafio que nós todos temos que enfrentar. A gente faz isso na nossa casa, né? Tem que fechar conta todo mês. Então, está aqui Cacique Marcelino Mineiro. Nós estamos distribuindo hoje, numa solenidade lá em Tucuruí, o nosso secretário de saúde indígena, 2 milhões e 600 mil kits de saúde bucal para a população indígena, para garantir, porque a saúde começa pela boca, né? Então, garantir qualidade de saúde para a população indígena, que são os verdadeiros donos do Brasil. Nós somos inquilinos, eles são os donos do Brasil. Então a gente tem na saúde indígena um tratamento muito especial para que todos possam ter acesso à saúde. Não é fácil, são 800 mil indígenas, 560 idiomas diferentes, né? E que nós temos que aprender a conviver. Mas parabéns, obrigado pela contribuição e pela apresentação que vocês fizeram aqui. Deputado Comate, nosso companheiro progressista, que também contribui muito lá com o governo para que a gente possa avançar na gestão, que ajuste fiscal nada mais é do que gestão. É ajustar a receita à despesa. Né? Deputado Pompeu de Matos também, companheiro nosso, Luiz Carlos Reis, essa grande liderança da agricultura do Paraná, do Brasil, ele vai lá no Paraná de vez em quando para nos ensinar, mas ele é realmente uma referência nessa área que muito nos alegra. Querida Zinar, deputada, que já me pediu aqui umas coisas que eu não posso fazer, pediu para reajustar a tabela SUS, eu não posso fazer.
Só isso, tá
bom? Gabardo foi presidente do CONAS. E aí ele vem aqui, o que eu represento? Eu sou engenheiro civil. Eu represento uma quebra de expectativa. Ou seja, quando eu fui nomeado, todo mundo achou que ia dar errado. E só me deu errado porque eu não sou o ministro da saúde. Eu apenas contribuo para o debate, tenho a coragem de dizer o que se tem que dizer e enfrentar os problemas que devem ser enfrentados. Nenhum problema que eu resolvi já não era conhecido há muitos anos, não é verdade? De quem trabalha com o SUS, como o Gabardo, o ministro Osmar Terra, que viria conosco, não pôde, mas é um grande colaborador, foi presidente da Frente Parlamentar da Saúde. O que nós passamos a fazer? Em vez do ministro editar portarias, passou a pactuar na reunião da tripartite todas as decisões. Então, quando a gente decide em conjunto Estado, Município e União, a chance de dar certo é muito maior. Bom, deputado Peron, obrigado pelo convite para estar aqui. É uma alegria poder visitar mais uma vez o Rio Grande do Sul. Já fui em Uruguaiana, lá, já fui em várias regiões aqui do Estado. E volto para poder anunciar, inaugurar aqui essa unidade neonatal, para poder avaliar os pedidos que vocês têm, que são muitos. Ô Mir, ali você está dizendo que faz 115% do que está pactuado, não é? Isso que você faz a mais, nós vamos resolver. É só pedir que nós vamos pagar. Porque não fazemos mais do que obrigação, vocês não precisam agradecer. Se ela faz, merece receber a nossa participação. Lembrando que o SUS é ter sempre tripartite: Estados, Municípios e União no financiamento. Nós faremos a nossa parte, tá bem? Regina, acompanho aqui nosso amigo Peronte, Dona Eleonora, que eu fiz questão que viesse ao palco. Em homenagem a todos os voluntários, colaboradores, a equipe que trabalha aqui nesse hospital, servidores, funcionários que contribuem para que vocês possam ser referência e esperança de todos que precisam de atendimento de saúde. Então, parabéns, Eleonora, que começou há muitos anos aqui trabalhando na área da saúde em Tenente Portela. O que aconteceu aqui em Tenente Portela foi uma superação, não é isso? Então, enquanto, porque ia fechar o hospital, não é verdade? E aí, em vez de fechar o hospital, transformou-se numa referência, né? Vamos dizer, numa oásis dentro do hotel. Então, o que é que materializa aqui, que eu ouvi o Tenente Portela, esta referência de superação? O Thiago Lins, que está ali, levanta o Thiago Lins. Aí, Thiago.
Aí, Thiago.
Thiago Lins, você representa a superação, né? De um problema se transformou em uma solução, uma dificuldade, né? Uma superação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de conhecer agora as instalações, os sonhos aqui da hemodinâmica que já me pediram, né, de tantos outros avanços que vocês pretendem ter aqui no hospital. mas vou deixar apenas uma palavra aqui. Eu consegui fazer toda essa economia e não tem desfinanciamento da saúde. Nós somos obrigados a investir 15% da receita corrente líquida em saúde. Então tudo que economiza, reaplica em saúde. Por isso é que nós publicamos todas as portarias de máquina, todas as portarias de atenção básica, porque assim nós vamos avançar. Vamos informatizar toda a saúde. Biometria do funcionário, biometria do usuário, portuário eletrônico, isso vai economizar muito recurso. Palmas aqui para o Thiago Lima.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigada. Meu nome é Thiago Link, eu sou palestrante motivacional e quero ajudar as pessoas. Porque eu sei que tem muitas pessoas desmotivadas e eu dou palestra para motivar as pessoas.
Bom, se alguém aqui chegou achando que tinha um problema, acho que já mudou de ideia. Nós temos solução pelo trabalho coordenado, pelo trabalho de articulação, que eu peço que seja a mola mestra da solução dos problemas. Nós vamos refinanciar a dívida do hospital, mas isso não é uma solução. Isso é um paliativo. Nós precisamos sanar a dívida do hospital e só faremos isso todos juntos, de mãos dadas, olhando para um futuro melhor para toda a sociedade. E essa é a convocação que eu faço aos prefeitos, todos que utilizam esse hospital, que vem destinar aqui as suas ambulâncias, porque se ela não atender aqui a Mirna, vocês vão pagar mais muitos quilômetros rodados para ir atender lá na capital. Então, é preciso entender essa lógica do ganha-ganha. Vamos atender as pessoas mais rápido, com mais conforto, e investir o recurso da forma mais adequada. Então, Gabriel, fica aqui o nosso pedido ao Estado, ao prefeito Carbone, a todos os prefeitos e à União para a sua parte. Nós juntos temos que resolver o equilíbrio das contas desta obra maravilhosa de saúde que é feita aqui. Parabéns, Tenente Bortelli.
Muito bem, então, após as manifestações das autoridades, tivemos também a presença de diversos deputados federais, estaduais, imprensa regional, diversas autoridades dos municípios de toda a nossa região, municípios mais distantes também tiveram presentes, as coordenadorias regionais de saúde, que são parceiras do Hospital Santo Antônio, também estiveram presentes, uma grande multidão de pessoas, entre funcionários, servidores, comunidade em geral, se aglomerou então em frente ao Hospital Santo Antônio, onde foi montado o palco. E após os discursos, então, o ministro, acompanhado do prefeito, do secretário de Estadual de Saúde, da dona Mirna, visitaram então as instalações do Hospital Santo Antônio. O ministro foi muito receptivo com o público que estava presente, cumprimentou diversas pessoas que estavam ali esperando atendimento de saúde, visitou diversos setores do nosso hospital, visitou o centro de reabilitação, o Jardim Sensorial e, claro, visitou então as instalações da UCI Neonatal, onde foi feito o ato de inauguração então na manhã de ontem, e também conheceu as futuras instalações da UTI-2, que será inaugurada em breve em Tenente Portela. Conversou com diversos servidores do hospital que vão trabalhar nesses locais aí, então, de saúde dentro do nosso Hospital Santo Antônio, e fez grandes elogios para a nossa entidade hospitalar. Depois de Tenente Portela, ainda o ministro, acompanhado da sua assessoria e dos demais secretários, se deslocaram também à cidade de Santo Augusto e também teriam um ato lá com o hospital daquela cidade. E encerramos assim o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado 25 de novembro de 2017. Voltamos então no próximo sábado ao meio-dia 20. A produção é do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler, o Chico, e a apresentação foi de Regis Carnel. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.